DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. É um aviso da Cruz Vermelha, o período de festas poderá significar um aumento do número de casos de ébola na África Ocidental, dada a movimentação de pessoas durante o Natal e o Ano Novo. Esta quinta-feira, o enviado especial da ONU para o ébola admitiu que serão precisos vários meses para controlar o surto na região, uma vez que há centenas de pequenos focos da epidemia. Ontem, representantes da Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa participaram numa reunião organizada pela Organização Mundial de Saúde sobre a construção de sistemas de saúde resilientes nos países afetados pelo ébola. Os delegados reconheceram as carências dos sistemas nacionais de saúde e afirmaram que a reconstrução dos serviços médico-sanitários vai custar centenas de milhões de euros. Pelo menos 31 pessoas morreram esta quinta-feira num duplo atentado à bomba que atingiu um mercado na cidade de Jos, centro da Nigéria. De acordo com as autoridades locais, a dupla explosão ocorreu perto do local, onde um ataque com características semelhantes matou em maio passado pelo menos 118 pessoas. Nenhuma organização assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaem já sobre o grupo radical islâmico Boko Haram. Os juízes do Tribunal Penal Internacional solicitaram ontem à Costa do Marfim a presença de Simone Gbagbo, mulher do antigo presidente Laurent Gbagbo, em Haia, para ser julgada por crimes contra a humanidade. Até agora, a Costa do Marfim rejeitou entregar a antiga primeira-dama ao TPI, afirmando que será julgada por um tribunal nacional. Simone Gbagbo é acusada de homicídio, violência sexual e atos desumanos levados a cabo durante a Guerra Civil entre 2010 e 2011. O ex-presidente Laurent Gbagbo está detido em Haia desde novembro de 2011. França afirma ter aplicado um golpe muito duro contra os extremistas islâmicos no Sahel, ao matar numa operação militar no Mali um dos principais chefes do movimento, procurado pelos Estados Unidos. A operação, realizada pelas forças francesas e malianas durante a madrugada de ontem na região de Gao, no norte do Mali, permitiu neutralizar uma dezena de membros do Mujahid, o Movimento para a Unidade e a Jihad na África Ocidental. 19 dias após o início da erupção vulcânica na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, os prejuízos ultrapassam já os 45 milhões de euros, de acordo com o Ministério Cabo-Verdiano das Finanças. A lava já destruiu as povoações de Portela e Bangaeira, obrigando à retirada de cerca de 1.500 habitantes. Esta quinta-feira, Angola anunciou que vai apoiar o governo de Cabo Verde com equipamentos e produtos alimentares, numa contribuição de cerca de 5 milhões e meio de euros. Entretanto, as cerca de 600 crianças que frequentavam as escolas nas povoações de Xandas Caldeiras já retomaram as aulas na ilha cabo-verdiana do Fogo. A Assembleia Nacional de Angola aprovou ontem a proposta de lei do Orçamento Geral de Estado para 2015, numa sessão marcada pelo abandono da sala pela bancada parlamentar da segunda maior força da oposição. A Casa CE esteve ausente, alegadamente por ter sido negado ao partido o direito de declaração de voto individual dos 8 deputados que compõem o grupo. O Orçamento para 2015 foi elaborado com as projeções macroeconómicas de uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto de 9,7%, a um preço médio do barril de petróleo bruto de 81 dólares e uma produção petrolífera anual de quase 670 milhões de barris de petróleo. A CIA não estava preparada para prender e interrogar suspeitos da Al-Qaeda após os atentados de 11 de setembro de 2001 e os métodos de interrogatório utilizados foram repugnantes. As afirmações foram feitas esta quinta-feira pelo diretor da Agência de Informações norte-americana. John Brennan fazia referência ao relatório da Comissão sobre Serviços de Informação do Senado dos Estados Unidos, divulgado na terça-feira, onde se conclui que as técnicas de interrogatório da CIA foram ineficazes e brutais. O governo alemão quer enviar cerca de 100 soldados para o norte do Iraque num programa de treino para soldados curdos que combatem os extremistas do Estado Islâmico. O parlamento alemão deverá votar ainda antes do Natal a intervenção do exército no Iraque em 2015. A terminar pelo futebol, ontem foi noite de vitória para as equipas alemãs na Liga Europa. O Wolfsburgo venceu ao Lille por 3-0. 3-0 foi também o resultado do jogo do Mönchengladbach frente ao Zurique. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Madeireiros do Niassa, em Moçambique, contestam concessão de terrenos à empresa chinesa. A Alemanha corre contra o tempo para cumprir promessas feitas aos países afetados pelo ébola. Robert Mugabe nomeia vice-presidente e deixa pistas para a sua sucessão na presidência do Zimbábue. São os destaques desta sexta-feira, 12 de dezembro. Saiba mais já a seguir. Associações madeireiras do Niassa, norte de Moçambique, estão de costas voltadas com o governo por alegada falta de transparência na concessão de cerca de 32 mil hectares de floresta da Cintura Verde de Lixinga. Os produtores locais afirmam que o concurso público que concessionou o terreno a uma empresa chinesa foi desleal e queixam-se agora de falta de madeira. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
Dezenas de produtores madeireiros no Niassa Norte de Moçambique continuam entregues à sua sorte por falta de fonte para o desenvolvimento da sua atividade. O governo, através da Direção Provincial de Agricultura, concessionou 32 mil hectares de floresta de pinheiro à empresa chinesa Huihui International há sensivelmente 2 anos, num concurso pouco claro e discriminatório, segundo operadores locais. O presidente da Associação Madeireira Arrepo Madeira, Kenesi Ali, critica, por exemplo, o fato do governo ter solicitado a cada concorrente pouco mais de 9 milhões de meticais de taxa pela área, valor que para os associados é extremamente alto.
Chegado a um certo momento, fomos informados pela Direção Provincial da Agricultura a dizer que o pinho que ainda existia devia ser para os chineses. E nesse momento nós não temos madeira como associados.
Preocupados com o problema, as agremiações solicitaram a revisão da modalidade de pagamento, pedido autorizado pelo governador David Malizani, que no entanto jamais foi executado, conforme testemunha Mendes Sozinho, da Associação Madeireira, a FORG.
Nós tínhamos agregado pessoas que agora estão desempregadas. Nós fizemos por escrito para a Sua Excelência Governador. Por sua vez, Sua Excelência Governador autorizou que nós pudéssemos pagar por o sistema pré-pago. Mas, chegando a um ponto do plano de finanças, pediram o pronunciamento da DPA, que até agora ficou parado.
Pressionada, a Direção Provincial de Agricultura anunciou há 1 ano o adiamento da exploração madeireira pela empresa Huihui International, mas na prática os pequenos madeireiros continuam impedidos de prosseguir com suas atividades. O diretor da instituição, Eusébio Tumuitiquile, diz que já existe uma saída à vista.
Continuamos a apoiar em forma de pré-pago porque eles mostraram a incapacidade para fazer uma exploração industrial ou de uma forma mais empresarial.
O Conselho Empresarial no Niassa aponta a necessidade de uma parceria público-privada eficaz e efetiva.
Acho que aqui devia-se encontrar um meio termo. Tudo é pacífico se as pessoas sentarem, conversarem e encontrar um bom caminho. Haver parcerias, aquilo que nós no negócio chamamos de parceria inteligente.
Manuel Gaís, do Conselho Empresarial do Niassa. Sobre o assunto, o advogado Celso Diogo sugere a atribuição da área a quem realmente tem a capacidade. As associações locais, segundo disse, seriam as privilegiadas. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que os concursos públicos, no geral, carecem de maior transparência? Saiba como pode responder à nossa pergunta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A atual epidemia de ébola começou há perto de 1 ano e assustou o mundo. A Organização Mundial de Saúde classifica o surto como a mais grave emergência dos tempos modernos. Mais de 6.300 mortos em 17 mil casos é o atual balanço da OMS. A Alemanha, um dos países envolvidos na luta contra a propagação do vírus, está a tentar cumprir as promessas feitas aos estados afetados. António Rocha, com mais informação.
O surto teve início na República da Guiné, no final de dezembro de 2013, mas o vírus, na sua origem, só foi identificado a 22 de março e já com o registro de 59 mortos. No mês seguinte, a Libéria confirmou os dois primeiros casos. A Serra Leoa, o terceiro dos países mais afetados, confirmou a primeira morte devido ao ébola a 26 de maio. Estes três países registram mais de 95% dos mortos. No Mali, o último país atingido, a OMS dá conta de 6 mortos em 8 casos, enquanto a Nigéria, com 8 mortos em 20 casos, e o Senegal, com um doente que se restabeleceu, também integraram a lista dos afetados, mas já foram declarados livres da doença. Outros casos foram ainda registados nos Estados Unidos da América, onde foi diagnosticado o primeiro caso de ébola fora do continente africano, e um em Espanha, sendo este o primeiro caso de contágio fora de África. Apesar da mobilização internacional, a propagação do vírus do ébola não foi travada de forma eficiente. Entre os países envolvidos nesta luta está a Alemanha. Walter Lindner, o representante especial do governo alemão na luta contra a epidemia do ébola, acabou de regressar ao país no termo de um périplo pela região africana para constatar in loco a situação.
É importante manter e reforçar os grandes centros de tratamento porque se trata de uma situação dramática. Esta é a primeira impressão com que fiquei. Não é somente uma questão de medicamentos. É também uma questão de repercussões sobre a economia e a sociedade. A estrutura social desses três países mais atingidos está fundamentalmente ameaçada.
Os três países em questão são a República da Guiné, a Serra Leoa e a Libéria, os três estados africanos mais atingidos, lá onde também a Cruz Vermelha Alemã ou outras organizações humanitárias alemãs, como a ISAR ou Action Medior, especializadas em ajudas sanitárias, já estão a trabalhar. A instalação de unidades de isolamento para doentes com o vírus ébola, envio de pessoal médico, apoio financeiro, a Alemanha está fortemente envolvida neste combate à epidemia. Na verdade, a Alemanha participa em várias ações, como, por exemplo, a ponte aérea iniciada pela Bundeswehr, o exército alemão, entre os três países e até a capital do Ghana, Accra. Há várias semanas que esta ponte aérea transporta material diverso para o combate ao ébola. Walter Lindner está há meses numa corrida contra relógio para poder concretizar as promessas de ajuda de Berlim aos países atingidos pela febre hemorrágica. No passado mês de outubro, em Monróvia, ao sair de um encontro com a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf, Walter Lindner disse que assegurou à estadista liberiana que a Alemanha iria reconstruir o sistema de saúde daquele país africano. Hoje, Berlim somente conseguiu concretizar uma parte dessa promessa, como afirma Lindner.
No total, a Alemanha desembolsou cerca de 150 milhões de euros para a luta contra o vírus do ébola. Primeiro teve lugar a ponte aérea, que realizou mais de 100 voos para os países atingidos. Temos várias organizações de ajuda alemãs que fornecem alimentos às pessoas colocadas em quarentena nas zonas atingidas pela epidemia. Em seguida, foi dado apoio pela Agência de Cooperação Técnica Alemã, que já forneceu 300 motos com malas frigoríficas para que o sangue possa ser transportado mais rapidamente para os laboratórios. Estes são alguns exemplos do que fez a Alemanha.
António Rocha, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
Depois de adiar o anúncio várias vezes, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pôs um ponto final na especulação em torno do seu novo vice-presidente. Esta quarta-feira, 10 de dezembro, Mugabe anunciou a nomeação do ministro da Justiça, Emmerson Mnangagwa. A decisão não foi uma surpresa. O político de 68 anos é um aliado próximo de Robert Mugabe desde a luta pela independência nos anos 70 e tem sido várias vezes apontado como um possível sucessor do chefe de Estado de 90 anos. O economista zimbabueano Vincent Muzewe acredita que a posição agora ocupada por Mnangagwa vai ganhar mais destaque. No Zimbábue, o vice-presidente nunca teve um papel significativo porque Mugabe não é uma pessoa que gosta de delegar, mas dada a sua idade e a forma como age, é a altura de se reformar. Por isso, é previsível que seja dado mais trabalho a Mnangagwa. Os analistas acreditam que a nomeação de Mnangagwa faz parte da estratégia do presidente Mugabe de se rodear de políticos cuja lealdade não levanta quaisquer dúvidas. dúvidas. Nesta linha, na terça-feira, Mugabe demitiu a vice-presidente Joyce Mujuru. A justificação oficial prende-se com uma conduta inconsistente no cumprimento das suas funções, registando-se conflitos entre as responsabilidades oficiais e os interesses privados de Mujuru. No passado, também a ex-vice-presidente foi apontada como possível sucessora de Mugabe, mas recentemente a mulher do presidente Grace Mugabe acusou Mujuru de incompetência e uso indevido de fundos públicos. Os meios de comunicação estatais afirmam que Joyce Mujuru e os seus aliados estariam envolvidos numa conspiração para assassinar Robert Mugabe. Tal como Mujuru, também o novo vice-presidente enfrentou acusações de conspirar contra Robert Mugabe. As suspeitas dissiparam-se ao longo dos anos e Mnangagwa voltou à lista dos favoritos à sucessão. Entretanto, abriu-se um fosso no ZANU-PF, dividindo os apoiantes de Mnangagwa e Mujuru. Mugabe destituiu não só a ex-vice-presidente, mas também os ministros de Segurança, Energia e Comunicações, leais a Joyce Mujuru. Wilf Mbanga, diretor do Jornal da Zimbabwean, acredita que os recentes acontecimentos não são bons sinais para o partido no poder.
There was still hope.
Ainda havia esperança de que Mugabe não chegaria a este ponto, mas tentaria acomodar este setor para garantir a unidade do seu partido. Mas parece que vai mesmo destruí-los. Não me surpreende se nas próximas semanas Mujuru for levada a tribunal e julgada por todos os tipos de traição e corrupção. O futuro de Mnangagwa também levanta algumas dúvidas. O candidato à presidência do ZANU-PF, em 2018, continua a ser Robert Mugabe, uma decisão saída do Congresso da semana passada. E não é claro se, com 95 anos, Mugabe estará em condições de disputar uma eleição. O economista Vincent Muzewa lembra que, de acordo com a Constituição, Mugabe poderá nomear diretamente um sucessor à presidência do Zimbábue, que não terá de ser eleito. Para todos os efeitos, Mugabe pode nomear a sua mulher como presidente e Mnangagwa mantém-se na vice-presidência. Por isso, pode ter havido um acordo. Mnangagwa é nomeado agora, mas Grace Mugabe tem de receber uma promoção.
DW Espaço do Ouvinte.
Sem demoras, recordo que hoje lhe perguntamos a propósito dos madeireiros Nuniassa, em Moçambique, que contestam a concessão de terrenos a uma empresa chinesa, se acha que os concursos públicos, no geral, carecem de maior transparência. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de César de London. Ele diz que aqui em Moçambique não há transparência nos concursos públicos. Vítor Severiano diz que não se pode exigir transparência, onde nunca houve. Este país é deles, os governantes, razão pela qual fazem o que bem entendem. Quando imagino o abate que está a ser feito nas florestas nacionais, é um desastre total. Entendo que ninguém se preocupa com a reposição das espécies. José Alfés de Niasse escreve que o povo em Moçambique só serve para pagar impostos e ser escravizado pelos dirigentes do partido no poder, a Frelimo. Raul José Luxoto também diz que em Moçambique a riqueza só serve os governantes e os estrangeiros. O povo só tem valor na altura das eleições. Depois daí vive-se um autêntico clima de opressão. Por que não transferir as tecnologias e vir trabalhar a madeira cá mesmo em Moçambique? Interroga este ouvinte. Lafo Baldé da Guiné-Bissau também nos enviou uma SMS. Ele diz que a situação de Moçambique pede bom senso e pede também apoio para o país irmão, Cabo Verde, onde a erupção vulcânica já causou muitos estragos. Dalton Libanguinho escreve que a transparência é tudo o que um concurso público devia observar no seu processo. Para o seu sucesso, o governo, no seu mais alto nível, devia procurar mecanismos eficazes para inverter o cenário, tendo em conta a preocupação dos revoltosos que veem os seus direitos violados. Queria também sublinhar que a preocupação é justa e merece uma correção por parte das autoridades governamentais. Feliciano Nacunda acredita que um dia Moçambique sentirá a falta de florestas e Adilson João Luís Campira escreve que a China está a levar tudo daqui. Davis Negalesa diz que é essa a realidade que se vive no país. Os estrangeiros são mais privilegiados do que os nacionais. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E a terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Madeireiros do Niassa, em Moçambique, contestam concessão de terrenos à empresa chinesa. A Alemanha corre contra o tempo para cumprir promessas feitas aos países afetados pelo ébola. Robert Mugabe nomeia vice-presidente e deixa pistas para a sua sucessão na presidência do Zimbábue. Cruz Vermelha alerta que período de festas poderá significar um aumento do número de casos de ébola. 19 dias após o início da erupção vulcânica na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, prejuízos ultrapassam já os 45 milhões de euros. Fica por aqui esta emissão. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.